Olá, pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Sou do Ministério Apostólico Nova Antioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. O Maná Paraxá Podcast tem como finalidade alcançar pessoas que buscam aprender sobre a Torá e a restauração, e também te permitir que membros e não membros do Ministério Apostólico Nova Antioquia possam estar conectando-se com a Paraxá durante outras atividades do seu dia a dia, seja dirigindo, trabalhando, estudando ou fazendo outras atividades. Os episódios estão disponíveis em diversas plataformas de streaming. Compartilhem com amigos e familiares. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
Shalom, estamos iniciando mais um Paraxá Podcast, onde estamos em mais um episódio. Nesse episódio nós vamos falar sobre a Paraxá Emor. Fale, diga, onde vamos dar continuidade aos estudos das porções do livro de Vaikra, o livro de Levítico. Então, eu, apóstolo Jorge, juntamente com o profeta Eloy, vamos estar aqui junto com você, fica conosco, nos ouvindo, trazendo um pouco mais de compreensão, um pouco mais de observação a respeito de alguns textos da Paraxá. E essa Paraxá, Paraxá Emor, é uma Paraxá que ela vem dentro de uma sequência onde, após a morte dos filhos de Arão, né, a gente passou pela Paraxá Haremot, né, depois da morte, e também a Paraxá Kedoshim, a Paraxá Santos, Santificados, né, Caifos, onde, após essa inauguração do templo que a gente viu na Paraxá lá, Shemini, onde a gente viu o episódio da morte dos filhos de Arão. A gente vê o Eterno trazendo algumas orientações, algumas regras, na qual ele vai mostrando a sua preocupação de que o homem pecador, o homem que peca, possa encontrar caminhos, primeiro tudo, para manter-se santo, para estabelecer o padrão no qual Deus espera, no qual nós vivamos, e também para que proteger o homem, para que o homem fique protegido contra o pecado, para que o pecado não leve o homem à morte, como levou a Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Então, a Paraxá, ela começa com, lá em Levíticos 21, Vaikra 21, capítulo 21, né, o versículo 1, ela vai dizer: Adonai disse a Moisés, fale aos coranins, aos sacerdotes, os filhos de Arão, diga-lhes. Né, então, essa paraxá, ela é caracterizada por alguns, né, você vai ter agora uma tradução minha, né? Alguns fales de Deus, né? Vai ter momentos onde Deus fala, fale, sacerdote, fala aos filhos de Israel, fala, né? Então, é muito importante que a gente entenda esses fales, encontre neles aquilo que o Eterno de fato quer falar, falar para eles, e continua falando, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela não é uma letra morta, ela é espírito, vida, e ela vai se renovando a cada paraxá, a cada estudo que a gente vai fazendo, ela vai se renovando, e esse é o nosso desejo. E nesse primeiro capítulo, né, o capítulo 21, né, nós podemos ver que Deus fala aos sacerdotes e ao sumo sacerdote, sobre a santidade, sobre a pureza que eles deveriam apresentar. As regras assegurariam que eles viveriam em máxima santidade. Então, ele fala de alguns aspectos, como com quem, com que tipo de pessoa eles deveriam se casar, né? Como eles deveriam se relacionar com pessoas mortas, né? Parentes, né? Ele começa a trazer algumas situações nos quais os sacerdotes e o sumo sacerdote deveriam observar. Né? Na paraxá anterior, o profeta trouxe algo muito especial, muito que trouxe luz para essa compreensão, quando ele cita ali o ensino do Joseph Schuller, onde existem algumas regras a qual Deus está te pedindo. Faz isso. Se você fizer isso, você está se tornando santo. Faz isso. Se você fizer isso, você está se santificando. Então, aqui é o mesmo conceito. Né? O mesmo conceito. E aí ele fala isso para os sacerdotes, para o sumo sacerdote. E no capítulo 22, ele fala sobre os filhos de Israel, sobre as regras que eles deveriam também ter para manter a sua santidade, para manter, que a gente está na continuidade praticamente da Parashá Shemini, ou Parashá Kedoshim, perdão, no qual ela vai nos dizer que Deus deseja que nós sejamos santos como ele. Então, ele traz também aqui para os filhos de Israel alguns aspectos sobre questão de não tocar na oferta que era destinada aos sacerdotes e aos levitas, que eles também se abstessem de aspectos de leis morais, né, e leis. Ele fala a respeito, vai trazendo os mecanismos, as regras, o Estado Eterno vai se revelando o plano escatológico, o plano profético, e nós vamos dar uma passada por eles. E eu tenho certeza que essa paraxá vai ser uma paraxá extremamente especial, onde tudo aquilo que vou falar vai se completar com o profeta daqui a pouco, e a gente vai poder ter aquele ping-pong no final. Você vai ser o maior beneficiado, você vai poder desfrutar tudo isso. Então, a gente tem aqui capítulo 23, eu quero ler o primeiro versículo, né, do capítulo 23, e o capítulo 23, ele, no versículo 1, diz assim: Adonai disse a Moisés, fale, né, para Shaimur, fale, né, ao povo de Israel, os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada, são os meus tempos designados. Né? Eu quero até pegar aqui uma outra versão, porque essa versão que eu estou lendo para vocês é a versão do David Stern. Talvez você esteja estranhando algumas palavras, ainda que eu sou um adepto dessa versão, uma versão muito boa, né? Mas eu quero ler para você em outra versão, né? Vou ler aqui na King James atualizada, né? No qual diz assim: Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: orienta aos israelitas do seguinte modo: as festas de Yahvé, as quais convocareis, são minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Uau, tremendo! Sendo por aqui, ou sendo pela do David Stern, ou sendo pela versão King James, você vai entender algo. As festas, e é o primeiro ponto que eu quero que você observe. As festas, elas são festas do Senhor. Segundo ponto, elas são tempos determinados, tempos designados, né? Elas são tempos específicos. Então, esses são dois princípios que eu quero que você já de cara prenda conosco. As festas não são judaicas. As festas foram dadas ao povo de Israel, consequentemente dadas ao povo judeu, mas elas são festas do Senhor. Elas não são feitas festas judaicas, né? Elas são festas do Senhor e os tempos são tempos determinados. Você deve estar aí um sinal aí de alerta na sua, no seu espírito, lembrando de um outro versículo muito importante que diz: tempo para tudo debaixo dos céus. Então, quando fala tempo para tudo, há uma continuidade dizendo há um tempo determinado. Olha a conexão desse princípio lá, Provérbios, com aqui. Há tempo para tudo, há um tempo determinado para todas as coisas. E que essas são as minhas festas, estes são os tempos determinados. Então, quando você conecta, você sabe que há tempo para. Vou ler para você também. Ele diz: trabalhem durante 6 dias, mas o sétimo dia é um sabático, um descanso absoluto, uma convocação sagrada. Não realize nenhum tipo de trabalho. É um sabático para Adonai, mesmo em seus lares. Olha que tremendo. O Shabat, mesmo em seus lares. O Shabat é algo muito peculiar às nossas casas, aos nossos lares, às nossas famílias. O Shabat é uma festa. O Shabat, ele não só é uma festa. O Shabat é um tempo determinado pelo Eterno, não apenas para estabelecer como a religião ou a legalidade fica querendo criar conflitos em qual é o dia do Senhor, mas é o dia determinado por ele para a sua manifestação. É o dia determinado por ele para ter um encontro com você, com a sua casa. É um encontro no qual ele diz que você pode descansar nele. É um encontro no qual Yeshua mais tarde vai dizer: olha, coloca as suas cargas sobre mim e recebe aí, ó, algo suave, recebe uma vida mais leve, põe sobre mim as tuas necessidades, as tuas inquietações, sabe, as tuas ansiedades, coloca sobre mim. Coloca sobre mim, a tua está dizendo. E ele está se referindo ao Shabat, porque esse é um tempo determinado para você colocar as tuas cargas sobre o Senhor e desfrutar da presença dele. Shabat é algo muito especial. Shabat é algo que nós não podemos abrir mão e nem deixar que a religião nos roube o privilégio que temos de frutado do Shabat. Hebreus vai dizer que resta ainda um Shabat para nós, sabe? É algo que ele fala assim: uau, ainda temos esse privilégio, ainda podemos desfrutar de algo precioso, poderoso. E aí eu quero ler alguns textos para você, porque você, eu sempre que eu falo de Shabat, vai haver aqueles que ouvem e falam: Shabat não é para os judeus, eu acabei de ler para vocês que essas festas, o Shabat é uma primeira festa, ela é do Senhor e ela é um tempo determinado. Mas uma lenda aqui, eu quero ir em Isaías, profeta messiânico, né? O Isaías vai dizer assim, no capítulo 56, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim para você. Deixa eu ler aqui. Assim diz o Senhor, observai o direito, praticai a justiça, porquanto a minha salvação está prestes a chegar, e a minha justiça a manifestar. Bem-aventurado o homem que assim entende e procede, e a pessoa que nestes princípios permanece inabalável, observando o Shabat, para não profaná-lo, e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal, que nenhum estrangeiro se dispõe a unir-se a Adonai, venha dizer: é certo que o Eterno me excluirá do seu povo, que nenhum eunuco reclame: não posso, não passo mesmo de uma árvore seca. Pois assim afirma o Senhor aos eunucos que guardarem os meus sabates, que agirem de modo como me agradam e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será jamais apagado. E os estrangeiros que se unirem a Adonai para adorá-lo e servirem, para amarem o nome do Eterno e dedicar-lhe culto, todos os que guardarem Sabaote, deixando de profaná-lo e se apegar à minha aliança, todos estes trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar, porquanto a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, oráculo do soberano Adonai, aquele que reúne os exilados de Israel, e que eis que reunirei outros aqueles que já foram reunidos. É, que palavra tremenda, não precisa nem explicar, né? Estrangeiro, se você se põe como alguém que está fora, você se põe como estrangeiro. Então, eu sou estrangeiro. Mas Deus fala sobre o estrangeiro e o Shabat aqui. Ele fala que se você não abrir mão do Shabat, se você não profaná-lo, mas se você guardá-lo, você observar a aliança que você tem com Deus através das festas, você vai ser levado pelo próprio Deus ao seu Monte Santo. Uau, que tremenda revelação! Que tremenda revelação é essa! Muitos têm cantado dizendo: eu quero subir ao Monte do Senhor. O Senhor está te dizendo: quer subir ao Monte do Senhor? Guarda o meu Shabat. Guarda o meu Shabat. Manifesta aliança comigo através desse tempo determinado. Me adora no Shabat. Para tudo para me adorar no Shabat. E eu te levarei nos lugares altos da terra. Uau, que palavra tremenda. Eu podia parar aqui e essa palavra já me emociona aqui. Eu já fico aqui emocionado porque é uma revelação maior do que a religião dos nossos dias, a religião moderna pode nos conceder. Isso é muito tremendo. Mas eu quero ler outro texto de Isaías para vocês. Isaías 58. Né? Isaías 58. Versículos 13 e 14 diz assim: que vigiares os teus pés, a fim de que não profanes o sabbat, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu sabbat e honroso o santo dia do Eterno, significares, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseja e de falar irrefletidamente, então encontrarás no Senhor tua grande alegria, e eu farei que cavalgues nos altos da terra, se banqueteis com a herança de Jacó, teu pai, porquanto a boca de Adonai o disse. Uau, meu amado. Depois desses dois textos que eu li para você, você não se apaixonar pelo Shabat, se você não trouxer essa revelação para o seu estilo de vida, meu amado, você está longe da aliança com Deus, porque o Shabat é um sinal de aliança. Shabat é um lugar de revelação, de cura, é um tempo determinado pelo Eterno para a minha vida e para a tua vida, para que ele nos prepare, para que ele nos convoque, para que ele nos eleja para aquilo que ele deseja de cada um de nós. Tu é muito maior do que nós podemos pensar, muito maior do que nós podemos, sabe, entender. Isso é o que Deus tem prometido para mim e para você. O que nos escuta aí, que muitas vezes é incrédulo e está dizendo assim: olha, você falou aí, os textos aí muito legal, mas tudo isso é Velho Testamento. O Novo Testamento, o Shabat, não tem mais sentido, sabe? Porque, segundo a religião e a sua, ele ressuscita no domingo, e aí agora a gente mudou o dia de adoração. Então, eu quero que você tome o um exemplo do próprio Yeshua, né? O próprio Yeshua, em Lucas 13, do versículo 10, onde diz assim: aconteceu em certo sabbat, quando Yeshua estava ensinando numa das sinagogas. Yeshua obedecia o sabbat, ensinava para achar a sinagoga. Que tremendo! Você está se conectando com a igreja dos primeiros dias. Você está se conectando através de tudo para achar com aquilo que acontecia nos dias de Yeshua, entendendo o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto original. Então diz que se aproximou uma mulher possuída de 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Yeshua pediu que viesse à frente. Ele afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Yeshua curando no Shabat, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesse dia para seres curados, para seres curados, não no Shabat. Então o Senhor exclamou: hipócrita, porventura, cada um de vós não desamarra no estabate seu boi ou jumento no estábulo e não leva dali para servir de água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de Shabat esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Então, sabe, que tremendo. Yeshua, ele está mostrando para mim e para você que ele era cumpridor do Shabat, um observador do Shabat, era um estudioso da Torá, ensinava sobre as paraxás e traz o espírito correto do Shabat, que o que erram muitos é porque pensam que o Shabat é um legalismo no qual eu ponho em determinado tempo, em determinada hora, eu passo a ter proibições e restrições. Não, o Shabat, ele tem a ver com o tempo de encontro mais do que essas coisas. O Shabat tem a ver com o tempo determinado para que Deus realize coisas em nós, mais do que qualquer outra coisa. Então, o Shabat é um lugar onde o Senhor quer se manifestar. Então, se você entende isso, você rompe toda a dogmática, com todo o legalismo da lei, e você entende a graça oculta dentro do Shabat, quer te libertar, quer te curar, quer te restaurar, e o qual você precisa muito, muito, muito dela, que ela será o sinal daqueles que têm aliança com Deus nos últimos dias. Uau! Eu podia até passar aqui para o profeta, porque é muita revelação. E a gente segue no versículo 5, a gente vê do capítulo 23 de Vaikra, de Levíticos, falando sobre o Pessa. E você sabe bem o significado de Pessa. Você vem entendendo que Pessa, ele vai cumprir lá em Yeshua, aquela festa, ela se cumpre em Yeshua. Você fala assim: Aqui então preciso fazer pensas de novo, sabe? Já que cumpriu Yeshua, e o próprio Yeshua, ele diz: olha, eu anseio voltar a celebrar com vocês essa festa no reino. O próprio Yeshua ansiava celebrar isso no reino. E ele deixou isso para como um Deus. Ele fala a Israel, fala aos filhos de Israel, fala para mim e você, para Shaimô, que essa festa é uma festa perpétua. Apóstolo, você está dizendo que na eternidade nós vamos continuar celebrando festa? Sim, vamos continuar celebrando e adorando aquele que morreu por mim, aquele que entregou a sua vida e me purificou, me justificou, me comprou, me tornou filho, me tornou herdeiro. Por ele, eu todas as coisas tenho acesso. Por ele, pelo caminho estabelecido através do véu, isso é a sua carne, que foi dada por nós. Eu tenho acesso ao trono de Deus, eu tenho acesso a tudo aquilo que Deus disponibiliza para mim. Que tremenda revelação é essa? Mas você só entende quando você celebra a festa, quando você entende quem é o Cordeiro, que você celebra o Cordeiro, que você celebra o Pessa. Sabe, a igreja tem muita facilidade de aceitar um coelhinho, símbolo pagão. A gente tem muita facilidade de aceitar o chocolatinho. A gente tem muita facilidade de aceitar tudo que é comercial, pagão, dentro da igreja. Mas a gente tem dificuldade de ouvir Deus falar. E essa paraxá tem a ver com isso, porque Deus está dizendo: fale, sabe? É como quem chama a nossa atenção, sabe? Chama a nossa atenção para que a gente ouça, que a gente esteja atento. Porque não era novidade para eles o Pessach. Já haviam celebrado o Pessach antes mesmo de Deus falar aqui no livro de Levíticos 23. Mas era para que eles entendessem a celebração precisaria continuar. Que nós entendêssemos o nosso papel, quem é o nosso Deus, de onde vem a nossa salvação, que nós pudéssemos entender a verdadeira graça estabelecida em nós, por nós, e se manifesta agora através de nós. Então, eu vou deixar porque o profeta vai falar mais de Pessach, né? Depois a gente entra em dia de matizar, e aí você entra em dia de matizar e começa a entender ali os dias de matizar também, os dias dos pães sem fermento. Você vê Paulo falando mais à frente que nós devemos tirar todo fermento, sabe, que leveda a nossa alma com atitudes erradas, com reações erradas, com sentimentos errados. Nós precisamos tirar. A gente vem da Parashá Kedoshim, onde Deus fala: santificai-vos, né? Sejam santos. E Deus estabelece regras para que a gente seja santo. E aqui Paulo está dizendo: olha, nesse tempo da festa, nesse tempo determinado, é um tempo para você ver o que você deixou de observar nessas regras. É um tempo para você olhar e perceber o quanto você tem que estar atento por ter deixado entrar sentimentos, sensações, atitudes erradas, que elas precisam ser mudadas. E matizar, ela vai nos falando ali aquele tempo, sabe? E você vê o Novo Testamento concordando, porque os teólogos dizem que o Novo Testamento explica o Velho Testamento e o Velho Testamento explica o Novo Testamento. Eles concordam um com o outro. Existem aqueles apologistas da graça moderna que tentam abolir o Velho Testamento, mas a grande verdade é que eles se completam, eles estão ali amalgados um com o outro, juntos, não existe um sem o outro, porque um é para explicar e dar sentido ao outro, um é para sublimar, colocar numa posição mais alta a revelação que está no outro, sabe? E aí a gente vem, continua no versículo 9, a gente vê outra festa, né? A festa de Pêssego, Páscoa, né? Páscoa, que a gente chama aqui fora, eu gosto muito de chamar de Pêssego mesmo, no hebraico, porque a ideia da Páscoa cristã é uma Páscoa totalmente paganizada, centrada numa revelação completa do plano da salvação, incompleta da morte e ressurreição de Yeshua, completa do texto original dado por Deus. Então, você pode até dizer, poxa, apóstolo, você poderia estar falando muito mais disso aqui nesse podcast, mas a intenção dessa podcast é falar da Parashá Ligur, da Parashá Fale, e é disso que eu quero me centrar, talvez em outro momento, tanto eu quanto o profeta podemos fazer um episódio falando sobre festas bíblicas, que possa se aprofundar mais, desfrutar mais desse assunto que é maravilhoso, tremendo demais, cheio de revelação, que nunca fecha, que nunca está completo, e sempre mais, né? Então a gente vê aqui, passou por terça, e a gente, no versículo 9 ao 22, a gente vai ver Rabi Curim, primícias, né? Primícias, que estavam outras semanas, que também é traduzido por Pentecoste. E aí você vê outra festa. E a gente vê que na festa de Pentecoste, de Shavuot, muitos cristãos, eles pensam que o Pentecoste só aconteceu em Atos 2. Na verdade, o que aconteceu em Atos 2 teve esse nome porque houve uma festa de Pentecoste que aconteceu antes, lá no deserto, quando Deus outorga a Torá ao povo de Israel. Quando ele dá os 10 mandamentos, as tábuas da lei, e ali mesmo no deserto, se transformam em muitas outras leis, mais estatutos, em 613 leis, ali mesmo no deserto. Então, a gente vê que a gente tem uma revelação completa de Pentecostes por Atos 2, porque a gente não sabe que Pentecostes ele começa lá no deserto, e quando você entende que Pentecostes é a recepção dos 10 mandamentos, então você vai entender que Pentecostes não fala apenas de dons do Espírito Santo, de falar em línguas e aquelas coisas todas, mas fala de sujeição à vontade de Deus, fala de submissão à sua vontade, porque você recebe mandamentos, né? E eu costumo brincar dizendo, quando nós temos mandamentos, a palavra está dizendo para nós: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não matarás, não terás outros deuses diante de mim, não faça isso, não faça aquilo. Então Deus ele estabelece sujeição através dos seus mandamentos, através das suas leis, que a gente possa se sujeitar à sua vontade, ao seu plano profético. Então, a gente avança, né, de Shavuot, e aí a gente chega na festa do Shofar, que muitos chamam de Rosh Hashanah, né? E aí, pessoal, quando novo judaico, né? Porque o Rosh Hashanah é o ano novo judaico. Mas quando a gente olha para o Yom Teruah, festa do Shofar, e aí você vai para Apocalipse, você fala, fica desesperado, porque em Apocalipse fala: e a trombeta, a sétima trombeta tocou. Que trombeta é essa? Que chofar é esse que tocou? É o mesmo chofar do tempo determinado. Lembramos disso? Tempo determinado. Lá em Levíticos 23. E que nós passamos por os outros textos, Isaías, Provérbios, né? A gente vai passando por vários textos que vão dizer que é um tempo determinado. E a festa do Shofar lá marca um tempo determinado. Ele anuncia, né? 10 dias de arrependimento. Eu nem falei sobre Sefirat Haomer, eu vou deixar o profeta falar sobre isso, né? 10 dias de arrependimento até o dia da redenção, até o dia da cobertura, né? Que muitos têm como Yom Kippur só como dia do perdão, mas a gente já falou isso na paraxá anterior. É o dia da cobertura. Tur vem da mesma, mesma raiz do Kippah, né? Ou seja, Kippah é aquele negócio que se coloca na cabeça, naquele paninho que bota na cabeça entre os judeus messiânicos e entre alguns judeus também uma linha mais tranquila, né? Como se diz, que os ultra-ortodoxos e ortodoxos não costumam usar muito o kipá, eles usam outros utensílios, e a gente vê que o sentido daquilo é Deus é a minha cobertura. Então, quando você passa por Yom Kippur, e você entende Yom Kippur, e eu não vou trazer muito também elementos, não, você vê ali a figura central, a gente falou isso na semana passada, na paraxá anterior, quando o sumo sacerdote colocava as mãos sobre o bode expiatório que era enviado para Azazel, para o deserto, sabe? Deus, ele faz a mesma coisa, ele coloca as mãos na nossa cabeça, não para expiar ou para colocar sobre nós o pecado, mas para nos guardar, para nos cobrir. Põe as mãos na nossa cabeça e nos abençoa, e nos cobre, nos perdoa, e a gente pode ir agora para o propósito que ele tem para cada um de nós. E fechamos com o Sukkot lá, né? Sofá no versículo 23, né? Yom Kippur a partir do versículo 26, e no 33 a festa de Sukkot, a festa de Sukkot, a festa das cabanas, que chamam também de festa das nações, porque a palavra profética diz que quando houver o milênio, né, e Yeshua estiver governando desde o Monte Sião, as nações terão que ir a Jerusalém para adorar o rei de ano em ano na festa de Sukkot. Por isso ela é a festa das nações também. Ela é a festa no qual nós vamos adorar o rei no cumprimento pleno de todas as coisas, né, de todas as palavras proféticas. Então, Sukkot é aquela festa que também fala que o desejo de Deus é tabernacular em nós, é viver em nós, se manifestar em nós. Então, é muito, muito tremenda essa paraxá. Ela tem muitas coisas falando para nós, sabe? Versículo 37, ele vai dizer que em tempos determinados que você deve anunciar com convocações sagradas, com convocações sagradas. Isso é muito, muito, muito importante, né? O versículo 37 do capítulo, deixa eu pegar aqui para você, do capítulo 23. Então, é convocação, é tempo determinado. Então, Deus fala conosco através de apresentar para nós um caminho pelo qual ele quer se apresentar, ele quer revelar, ele quer nos aperfeiçoar, ele quer nos levar a um nível mais alto, te levar a um nível mais alto, tá? Quero passar para o profeta, né? Estou aqui falando para vocês nesse momento e o Espírito de Deus está fluindo aqui. Eu poderia estar falando por muito tempo, porque o Espírito de Deus está fluindo. Porque quando nós lemos uma paraxá com tanta riqueza como essa, o Espírito de Deus começa a se mover dentro de nós. O Espírito de Deus começa a falar através de nós. E eu tenho certeza absoluta que o profeta vai agora também ser alguém que vai fluir, vai borbulhar com a revelação do Eterno através dessa paraxá para a tua vida. Amém? Shalom.
Tremendo, realmente a Parashá Emor é uma Parashá que eu gosto muito também, Parashá que vai falar os nossos corações, vem falando das festas e é uma Parashá tremenda. Bom, essa Parashá ela começa no no capítulo 21 de Vaikra, né, de Levítico, versículo 1. E eu não vou me estender lendo alguns versículos, mas ela, logo nesse começo, ela vai falar da seriedade que é ser sacerdote. Hoje em dia, isso seria um tema de uma pregação tremenda, porque hoje nem todos têm levado o sacerdócio com tanta seriedade, né? A gente, às vezes, olha, né, o mundo, a gente somos decepcionados por vários comentários, várias histórias, né? Várias pessoas levando o seu sacerdócio de uma forma desleixada, né? E aqui o Senhor vai tratar de novo com o sacerdote. A gente falou da última paraxá, que ele estava querendo evitar a morte, como tinha acontecido dos filhos de Arão, e ele continua aqui orientando o sacerdote. E aqui ele vai dar algumas recomendações. E isso, quando a gente traz de princípio, a gente vai ver a seriedade e fala, né, que, por exemplo, no funeral ele só poderia comparecer no membro da família. O pai, mãe, irmão ou irmã. Fora isso, ele não poderia se contaminar. Ele teria uma roupa específica para usar. O seu cabelo teria um corte específico para ter. Aquilo que iria comer também teria que ser especificado. Então, era algo muito, muito, muito sério. Era algo que teria que ser levado com uma seriedade muito grande. E hoje, não, a gente não vê muito essa seriedade, né? Hoje a gente não vê tanto essa seriedade naqueles que estão à frente, né? Que estão sendo sacerdotes, né? Para nós, a gente encontra, né? E às vezes se decepciona e se envergonha por tantos que comentários, tantos anúncios, tantas pessoas que aparecem na mídia hoje com a internet. Cada dia você abre há um episódio novo, comentários diferentes. Então, essa paraxá aqui seria excelente para esses que querem buscar o sacerdócio, né? Querem alguma coisa com o Senhor. Leia essa paraxá, leia esse começo da paraxá. Fala muito da seriedade do que era ser sacerdote para o Senhor. E Yeshua vai falar isso através de uma parábola. Lá em Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12, no versículo, a partir do versículo 42, vai estar escrito assim, Yeshua falando com seus apóstolos. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato? A quem seu Senhor delega cuidado dos escravos da casa? Para lhe dar porção de alimento no tempo certo. Irá bem o servo que for encontrado realizando seu trabalho, quando o dono da casa chegar. Sim, eu lhes digo que ele o encarregará de tudo que possui. Mas se o servo disser a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então começar a bater nos escravos e nas servas, e a comer, a beber e a embriagar-se, então seu senhor virá em um dia em que o servo não esperava por ele, em uma hora que ele não sabe. Seu senhor o partirá ao meio e o colocará com os infiéis. O senhor, que sabia da vontade do senhor, mas não nada fez, nem ouviu de acordo com ela, será açoitado com muitas chibatadas, enquanto aquele que merece o castigo, mas o não sabe. Desculpa. Entretanto, aquele que merece o castigo, mas não sabia, receberá menos chibatada. Daquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, aqui, o Senhor, o Yeshua, através dessa paraxá, ele está falando sobre isso. A muito aquele que foi dado, muito será cobrado. Então, isso é um princípio que Yeshua está deixando. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Aquele que muito foi dado, muito será exigido. Então, aqueles que buscam o sacerdócio, eles deveriam pensar nessas palavras aqui de Yeshua. Antes de querer almejar por glória, por fama, por se sentir, né, que bem está à frente, eles deveriam ter o primeiro esse temor, buscar santidade, buscar a presença do Senhor. Por isso que o Senhor aqui ele traz essa orientação nessa primeira parte da Parashá. E eu não poderia deixar de comentar. Mas realmente, assim como o apóstolo comentou, nós ficamos aqui mais fascinados e a gente acaba não perdendo tempo, mas gastando, né, e nos deliciando nosso tempo com a parte do capítulo 23, que vai falar sobre as festas. E é bem interessante que aqui, quando Adonai vai falar com Moisés, ele fala na Bíblia dos Livros Externos, como já foi lido, está escrito assim: fale ao povo de Israel os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada, são os meus tempos designados. Em algumas Bíblias, né, de outras versões, vai estar escrito: as festas são as minhas festas, ou vai estar tempos determinados. E aí eu quero trazer o princípio e uma revelação. Aqui, assim como o apóstolo falou, Adonai está falando que as festas são dele e que marca um tempo determinado. E aqui, assim como o apóstolo falou, ele vai começar do Shabat e vai terminar lá em Sucote. E ele vai falar de todas as festas, mas ele está falando assim: olha, há um tempo determinado para tudo que vai ser feito. Há um tempo, e ele está aqui alertando o povo, há um tempo determinado. Além de que, se nós pensarmos, as festas, essas festas nacionais são cultura para o povo. O Senhor estava levantando ali um povo. Ah, o povo de Israel, sim, mas ele estava levantando um povo que seria o exemplo do reino dele, do reino dos céus, do reino de Deus. E o reino de Deus é uma cultura. E você quer aprender a cultura do reino? Aprenda sobre as festas. Porque as festas não é do povo de Israel, as festas são do Senhor, como a gente acabou de ler aqui. Mas eu quero falar do tempo determinado. A gente pega essa passagem, tempo determinado ou tempo designado, e nós vamos lá para Gênesis, e Gênesis ele vai voltar a falar desse mesmo tempo determinado, desse mesmo tempo designado. E em Isaías, ele vai falar no capítulo 46. No capítulo 46 de Isaías, no versículo 10, ele fala o seguinte: no princípio, anuncio o fim, proclamo de antemão coisas que ainda não se realizaram, e digo: meu plano será mantido, farei tudo que me agrada. Aqui o Senhor está falando o seguinte: olha, você quer entender do que vai acontecer no fim? Aprenda lá no começo. E hoje eu vou te ensinar a aprender no começo, aprender em Gênesis. E Gênesis, no capítulo 1, no versículo 14, na criação do mundo, o Senhor já falava de tempo determinado. Exatamente, se a gente pegar a palavra hebraica dessa que ele usou para as festas e usar, pegarmos a palavra, mesma palavra hebraica aqui de Gênesis 1:14, vamos ver que ela tem a mesma significado, o mesmo tem o mesmo sentido. E está escrito assim na minha Bíblia do David Ster: disse Deus: haja luz no domo do céu para separar o dia da noite, que elas sirvam de sinais para estações, dias e anos. Aqui está assim: para sinais, estações, dias e anos. Se nós formos numa qualquer outra versão, Ferreira de Almeida, nós vamos. Está escrito assim: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Então, tempos determinados. Tempos determinados falam das festas do Senhor, tempos determinados falam do tempo que Deus vai realizar suas coisas. A gente acabou de ler a parábola de Yeshua, e nessa parábola falava daquele que não sabe o tempo certo que o seu Senhor vai voltar. Sabe por que ele não sabia o tempo certo? Porque ele não conhecia o Senhor. Ele não conhecia a palavra. Aquele que conhece a palavra, ele sabe o tempo certo. Yeshua fala em certa passagem que ele fala assim: ó, vocês são experientes, vocês olham para o céu e vê se vai chover ou se vai fazer sol. Ele está falando de reconhecer o tempo. E hoje o povo de Deus está fora do tempo de Deus. Por que está fora do tempo de Deus? Porque não conhece as festas e porque não entende o tempo das festas. Se conhecesse as festas e vivesse os tempos da festa, nós saberíamos o que o Senhor está realizando, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está querendo em cada momento, em cada passagem, em cada tempo. E isso, desde quando Yeshua veio, isso acontece. Isso acontece quando, na passagem de Mateus 11, quando João Batista manda seus discípulos, João Batista já está preso, manda seus discípulos perguntar a Yeshua: você é o Machia, né, o Messias, ou devemos esperar outro? Você é o Machia ou será outros? E ele manda uma resposta para João Batista. E ele fala assim: ó, sim, eu lhes digo que entre o nascido de mulher não surgiu ninguém maior que Oxanão e Imersor. Entretanto, o menor do reino dos céus e maior que ele. Desde os dias de Oxanão e Imersor até agora, o reino dos céus tem sofrido violência. Os violentos tentam apoderar-se dele, porque todos os profetas e a Torá profetizaram até Oxanã. E se vocês quiserem aceitar, ele é Elias, cuja vinda fora predita. Se vocês têm ouvidos, ouçam. O que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas na praça, dos mercados, e gritam umas às outras: tocamos muitas músicas alegres, mas vocês não dançam. Cantamos músicas tristes, mas vocês não choram. Então, aqui, nessa passagem, quando Yeshua fala isso, ele está falando dessa geração, a geração dele, e a nossa geração também. A nossa geração são como essas crianças na praça. Não entendem aquilo que o Senhor está realizando, não entendem as suas festas, não entendem o tempo determinado. Tem festa que é para você se alegrar e você é o tempo que você está chorando. Tem festas que é para você buscar arrependimento, como Yom Kippur, você botar pano de saco, você fazer jejum e você quer se alegrar. Então você não entende o tempo do Senhor, você não entende o tempo que Ele está realizando as coisas e você fica perdido. Eu posso falar que boa parte das pessoas estão fora do tempo de Deus, fora do tempo, perderam o tempo da bola. E por quê? Porque não entenderam as festas. E isso é proposital. Se a gente vê o livro de Daniel, fala isso. Ele vai falar de novo de tempos determinados e que viria aqueles que seria que viriam e mudaria os tempos determinados. E essa mudança do tempo determinado aconteceu. Já aconteceu desde Constantino. Eu não vou entrar aqui na história de Constantino e falar o quanto ele paganizou a congregação, a igreja de Yeshua. Mas eu quero que você hoje, né, através dessa paraxá, você seja despertado para esse tempo de Deus. E esse tempo de Deus revela aquilo que ele vai fazer. Revela aquilo que o tempo exato que ele vai fazer. Em cada tempo de Deus há uma unção. Ele libera uma unção em cada tempo determinado. Se hoje você ouvindo o que o apóstolo disse, você ouvindo o que eu estou falando, e eu perguntasse para você, se você entende o tempo determinado, você acha que Yeshua, o Filho de Deus, nasceu em dezembro? É claro que não. Eu posso estar te decepcionando, tirando o seu sentido do Natal, mas Yeshua não nasceu em dezembro. Porque ele falou que ele viria tabernacular conosco, e se ele vem tabernacular, ele só poderia ter nascido em tabernáculos. E isso é provado biblicamente. Isso é provado biblicamente. Eu também não vou te provar hoje. O apóstolo falou de fazer uma paraxá falando sobre as festas. Acho que teria que ser uma coleção de podcast falando sobre festa, porque cada festa há várias revelações. há várias e várias revelações. Yeshua não nasceu em dezembro. Yeshua ele nasceu em tabernáculo. E quando fala da sua volta, ele vai voltar também. Ele vai voltar nesse período. Quando? O dia, o ano? Ninguém sabe. O próprio Yeshua falou. Mas você tem que estar capacitado a entender a palavra de Deus, estar dentro desse tempo, dentro dessa unção que é liberada em cada festa, em cada tempo, para saber e se posicionar. Não ser como eu falei lá em Mateus, do servo que falou: Ah, meu senhor demora. Meu senhor demora. Ele não vem mais. E você ser pego. Não fazendo aquilo que ele determinou para você, não fazendo aquilo que ele tem para você. Então, dentre essas festas, eu separei para falar uma que específica, porque nós estamos dentro dela, né? E está aqui em Levíticos, né? Vou voltar para Paraxá, peguei alguns textos fora, vou voltar para Paraxá, Levíticos 23. Versículo 9. E Adonai disse a Moisés: Fale ao povo de Israel, depois de entrarem na terra que dou a vocês e colherem os grãos maduros, tragam feixe de primícias da colheita ao sacerdote. Ele moverá o feixe diante de Adonai para vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá no dia seguinte ao Shabat. No dia em que moverem o feixe, ofereça um cordeiro sem defeito de um ano, como oferta queimada a Adonai. A oferta de grão será de 4 litros de farinha pura e amassada, com azeite de oliva, uma oferta feita pelo fogo para Adonai, como aroma fragrante. Uma oferta de bebida será o vinho, 1 litro. Não comam pão, grão seco ou grão verde, até o dia em que leve uma oferta para o seu Deus. Este é um regulamento permanente a todas as suas gerações, vocês. Desde o dia seguinte ao dia do descanso, o Shabat que foi falado lá em cima, isto é, desde o dia em que levaram os feixes movidos, contem 7 semanas completas, até o dia seguinte. A sétima semana, contem 50 dias, então apresente uma nova oferta de grão. E aí, eu quero parar por aí. Essa contagem de 7 semanas, eu quero te colocar dentro desse tempo agora. Eu quero te colocar dentro desse tempo. No esse ano, né, exatamente no dia 27 de março, nós estávamos celebrando e comemorando Pessa, a festa de Pessa. E nós celebrávamos Pessa e Pessa ela fala de libertação, né? Páscoa, Pessa, né? Como em hebraico. E ela fala de libertação. Mas a partir de Pessa desencadeia outras festas. Desencadeia 7 dias de matizar, né? 7 dias de pães ázimos. E que fala, o apóstolo já falou, de você tirar o fermento, né? Tirar o fermento que há dentro de você. O fermento é o quê? Aquilo que você trazia do mundo, aquilo que você estava trazendo do Egito. Mas, além de começar 7 dias de matizar, de pães ázimos, também começa uma contagem. A contagem dessas 7 semanas, 7 semanas até o 50º dia. Porque no 50º dia, depois de Pessa, é Shavuot, é Pentecoste. E essa contagem há um nome para essa contagem. É Seferat Haomer. Seferat quer dizer contagem, a contagem do homem. O homem é essa oferta do feixe que era movida pelo sacerdote. E no nosso calendário desse ano, ela começou no dia seguinte, 28 de março de 2001. E ela vai terminar no dia 16 de maio de 2001. E hoje é o 33º dia da contagem do homem. E que isso, né? Você pode estar falando assim, profeta, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque eu estou querendo te encaixar dentro de um tempo que o Senhor está querendo tratar com a tua vida, tratar com você, te tornar alguém melhor, alguém que às vezes tem coisas na sua vida que estão estagnadas, paradas, e que você quer ver avançar. Esse é o tempo que o Senhor tem para avançar na sua vida. E ele está querendo que você, como tudo que o Senhor dá aos seus filhos, você precisa buscar, você precisa alcançar, você precisa entrar dentro desse tempo para que a unção venha sobre tua vida. Então, esses 49 dias de Pessach Shavuot é um período, né, de 7 semanas, e ela é um elo entre as duas festas, entre Pessach e Shavuot. É uma contagem progressiva. Essa contagem que começa no início, né, de Pessach, e vai terminar lá em Shavuot, ela interliga essas festividades. A Shavuot, Pessach, são festas que estão interligadas. Porque, assim como eu falei, Shavuot fala de uma conquista da tua liberdade. Você foi liberto. O Cordeiro de Deus, e o apóstolo Shaul, o apóstolo Jorge acabou de falar, Paulo, ele fala sobre isso, né? Que Yeshua é o nosso Cordeiro de Pessach. Por ele nós fomos libertos. Né? Alguns falam, foi salvo, não, você foi liberto. Liberto do mundo, liberto das garras do pecado. E hoje você é discípulo dele. E ela vai ganhar significado, essa tua liberdade, em Shavuot. Só a liberdade não é suficiente. Só a liberdade não faz você viver uma vida plena. Você precisa trazer um propósito de Deus para essa vida de liberdade que você ganhou e pensa, que você ganhou através de Yeshua. E essa liberdade vai ganhar propósito em Shavuot. Ela, em Shavuot, a gente fala que Shavuot é a festa de Pentecostes, muito sólido, só associam isso a falar em línguas, aos dons descendo, mas fala de você ser capacitado a viver essa vida de liberdade que conquistamos. Você precisa ser capacitado. Os dons falam de capacitação. E isso vem em Shavuot. E esse tempo é um tempo onde o Senhor quer tratar com a sua fé, tratar com a sua confiança. A fé, dentro da palavra de Deus, e para alguns judeus, ele fala que a fé é um pontinho na alma. E um pontinho é o início de qualquer coisa. É o início de uma letra, é o início de um assunto. Mas um pontinho só não é nada, um pontinho só não é uma letra, nem é um assunto. Um pontinho é o início de alguma coisa. Assim como você ganhou a liberdade em Pessach, você precisa agora ter essa capacitação. Para isso, você precisa desse pontinho. E esse pontinho é a tua fé, a tua confiança. E Yeshua, em Mateus 17, 20, diz que se tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, pontinho, né? Um pontinho, diríamos para o monte, passa daqui para acolá, e ele passaria. E Yeshua quis nos ensinar que, se precisarmos, mesmo com uma fé pequena, direcionar essa fé para cumprir o propósito do Eterno em nossas vidas, ele vai fazer, ele vai cumprir. Porque uma fé sem direcionamento não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a uma vida com propósito. Então, Sefirat HaOmer, ele vem te dar esse direcionamento para a tua fé. Ele fala assim, ó, agora eu estou liberto e agora eu tenho que direcionar essa minha fé para ser capacitado lá em Shavuot. E essa, em Shavuot, essa minha liberdade vai ganhar sentido. Ela vai ter um sentido pleno, um sentido maior. Então, Sefirat HaOmer, essa contagem que é tipo um degrau espiritual, onde você, a cada ano que você faz, você está subindo. A cada festa, a gente fala que as festas são degraus, onde você sobe. Ah, mas todo ano repete a festa? Sim, porque nós precisamos estar sendo transformados a cada dia, a cada ano, e o Senhor quer nos transformar, nos capacitar a cada ano a ser pessoas melhores. E esse período, ele vai estar tratando com o nosso caráter, com a nossa alma, com o nosso espírito, vai estar tratando com as nossas fraquezas, e isso nos leva a ter esses 49 dias, e esses 49 dias são um caminho que a gente fala de teshuvá, de arrependimento, de nós olharmos para o nosso interior, olharmos, fazermos, a gente costuma falar isso só em dia 31 de dezembro, né? Aí a gente muda, olha só. Esses são dias de você olhar para dentro de você, fazer uma, né, aquela introspecção, você fazer a retrospectiva da tua vida, o que foi meu ano passado, como é que foi minha vida, como é que eu passei e o que eu preciso melhorar, o que você precisa fazer teshuvá, o que você precisa se arrepender. Então, E por que esses dias? Porque são dias onde o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, ele está nesse ambiente. Esse ambiente onde, lá como o apóstolo leu, ele nos outorgou a Torá, os mandamentos. Assim como aconteceu lá com os apóstolos, ele veio com o seu espírito e capacitou eles, transformou um pescador, Pedro, num pregador. Então, ele tem o desejo de nos capacitar, ele tem o desejo de nos tornar pleno, cumpridores do seu propósito. Então, esses são dias, dias de você se arrepender, dias de você avançar, dias de você atingir níveis mais altos. E nesses dias há essa unção. O Ruach HaKodesh está liberando a unção de Deus nesse dia sobre a sua vida, para que você vença, para que você avance. E para que você cumpra o que está escrito em Jeremias 31, 33, 34, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei minha Torá, minha lei, no seu interior, também no coração as escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu irmão, próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, para que isso se cumpra plenamente, ele fala que ninguém vai precisar conhecer, porque todos conhecerão o Senhor. A gente falava que Levíticos é o livro onde o Senhor, ele se apresenta, ele mostra quem ele é e ele quer te revelar quem ele é. E as festas é a revelação de quem ele é e no tempo que ele quer realizar na tua vida e na minha vida. Ele quer nos colocar dentro do tempo dele, dentro do tempo que ele age, que ele faz, que ele opera. Então, Seferat Haomi, ela tem esse poder, essa unção de nos levar a níveis mais altos. Mas aqui tira um pouco também dessa questão hoje, para nós hoje, essa questão um pouco da sacerdotal, que tudo a gente pensa que é o pastor que tem que fazer por mim, é o apóstolo que tem que fazer por mim, é o profeta que tem que fazer por mim, ele vai orar por mim, ele vai botar a mão na minha cabeça, ele vai contar por mim. Não. Esse é uma festa onde o Senhor quer que você conte a cada dia. Como eu falei, hoje é o 33º dia. É a minha contagem. Eu estou contando. Eu que preciso fazer teshuvah. Eu que preciso me arrepender. E eu que preciso conhecer o Senhor. E assim também tem que ser contigo. Ele espera que você seja aquele que conte. Para que quando chegar Shavuot, chegar Pentecoste, a unção dele venha sobre a tua vida, que você seja capacitado, que você possa viver tempos tremendos, vivendo o propósito do Senhor na sua vida. Então, eu podia falar de várias festas, mas eu queria te colocar dentro do tempo, dentro da unção do Senhor, a unção desse tempo, a unção do tempo determinado, a unção que está pairando nesses dias, nessa contagem, Seferat Haomi, e nós estamos avançando para Shavuot. E vamos ser capacitados em Shavuot cada ano mais, cada vez mais. Essa é o que o Senhor tem para nós. E isso nos conecta com o tempo do fim. Como Isaías falou, se você quer conhecer, né, o tempo do fim, conheça Gênesis, conheça Bereshit. Eu fui lá em Bereshit, trouxe para você tempo determinado. O Senhor já tinha tempo determinado desde o início. E aqui, nessa Parashá, Parashá Emor, ele fala, esses são meus tempos determinados. As festas do Senhor são os tempos determinados dele para a nossa vida. Que nós possamos entender isso, aproveitar, né? E nos entrar, possamos entrar dentro desse tempo. Se estávamos ou adiantados ou atrasados, mas normalmente estamos atrasados em relação ao tempo de Deus, possamos nos alinhar nesse tempo. Você precisa se alinhar nesse tempo, alinhar com o tempo de Deus. As festas não são dos judeus ou judaicas, as festas são do Senhor. e você precisa se alinhar com as festas do Senhor. Entrar dentro do calendário, não o calendário gregoriano que você tem, não o calendário gregoriano que também eu tenho, e nós seguimos porque somos um país totalmente comercial, como assim Israel também é comercial. Mas quando se trata do mundo espiritual, nós temos que entrar no calendário de Deus. E o calendário de Deus fala das suas festas, fala do seu tempo, fala da sua unção. Amém? Que você possa ser abençoado com esse aparachá, que você possa tá absorvendo tudo. Eu sei que muitas coisas podem ter ficado soltas, porque festas têm vários princípios, várias coisas para a gente falar, e a gente só pegou só uma pontinha para trazer para vocês hoje. Amém? Aposto.
Amém. O Eterno é bom. Essa é uma paraxá que fica com aquele gostinho de quero mais, né? Aquele gostinho de ensinamento maior sobre festa bíblica, né? Mas, infelizmente, esse é um canal para paraxá. Em outro momento, nós podemos até fazer, como já foi comentado nesse episódio, um material para disponibilizar para vocês. Mas por hoje nós queremos deixar esse gostinho especial, um gostinho de que você pode se alinhar com tempos determinados, com a festa do Senhor, com a maneira que Ele tem usado para nos capacitar, para capacitar os santos. Eu quero deixar aqui o meu incentivo para você, eu quero deixar para você a minha oração, que você mergulhe nesses tempos determinados pelo Senhor. Comece a alinhar o teu relógio com o relógio de Deus, conhecendo a sua vontade e o tempo da sua manifestação. Em nome de Jesus. Amém? Profeta, se você quiser encerrar, já minha parte já completou hoje aqui. Shalom. A tu.
Realmente foi um tempo muito bom. O Espírito do Senhor, o Ruach HaKodesh, nos conduziu para falar hoje das festas. Que tudo aquilo que foi falado possa causar no seu coração um despertamento, um desejo, uma fome, uma sede de conhecer mais das festas do Senhor, principalmente, saber do tempo que o Senhor está fazendo as coisas do mundo. Você possa. Está sendo despertado, possa estar sendo criar uma paixão em você por isso, que você possa estar buscando mais através da leitura, que você possa fazer na tua casa, da Parashá, que você possa ter um Shabbat que se aproxima pela frente, onde vai ser estudado, né, nas nossas congregações, essa Parashá, onde vai ser pregado sobre essas Parashás, você possa ter um Shabbat tremendo, cheio da unção do Senhor, e fica na Shalom. Shalom, shalom. Até a próxima.